Voltamos a apresentar o Brasil em Debate. Eu sou Fabiana Mello e converso hoje sobre o projeto que regulamenta a aquisição e o porte de armas de fogo pela população. Os nossos convidados são os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Deputado Ivan Valente, ao final do primeiro bloco, o deputado Edson Moreira disse que é contra o preço que é cobrado atualmente para o registro e os exames que são feitos. Na opinião do senhor, a redução desses preços, ela pode trazer insegurança para a população?
Na verdade, esse projeto do deputado Peninha e o substitutivo possivelmente que será feito, vamos ver ainda se o debate reverte isso, né? Ele quer flexibilizar o Estatuto do Desarmamento. Nesse momento, realmente, a Polícia Federal faz exigências de treinamento, tem taxas. Então, qual é a política do Estatuto do Desarmamento? É tentar desarmar. É para isso mesmo, mas ela não impede, ela libera. Tá? Agora, precisa ter treinamento, precisa ter recursos, etc. Por quê? Porque senão você vai distribuir armas para a população.
Mas aí, desculpa só interromper, aí isso vai ao encontro do que o deputado delegado Edson está dizendo, que uma classe da sociedade com poder aquisitivo mais restrito fica limitada, consegue ter acesso a armas.
Isso é uma consequência apenas. O que eu quero dizer é que quando você libera o estatuto, você libera a compra de armas, as armas vão parar. Entende? Na mão da criminalidade. A maioria das armas que estão na mão da criminalidade são legais, elas foram compradas em lojas legalmente. E tem inclusive setores de classe média que acharam que elas têm segurança em casa ou carregando uma arma em casa. E o estatuto, veja, ele chega ao absurdo de permitir a publicidade da compra de armas, volta a publicidade da compra de armas, reduzir a pena para quem for pego. E aqui a escalada é para aumentar a pena. Todos os projetos que nós estamos votando aqui na Câmara é para aumentar a pena. Esse aí é para reduzir penas de quem for. E até alcoolizado. Você não perde o porte se tiver alcoolizado. Veja, é uma flexibilidade total.
Ou seja, portar arma alcoolizado.
Antigamente você perdia o porte. Agora não perde. Veja, a gente é tão rígido com o povo, inclusive com o povo pobre, mas nisso aí não. Entende? Pode andar armado à vontade. Vai parar na mão da criminalidade. Pior, né? Vai aumentar a violência. Vai triplicar, multiplicar.
Esse ponto que o senhor levantou da permissão de portar arma sob influência do álcool traz uma outra questão, que os senhores estão falando muito sobre a criminalidade.
Sim. Né?
Bandidos. Agora, o porte de arma, ou a posse de arma em casa, também traz uma
motivos
outra questão,
fúteis.
Que é a violência doméstica,
isso.
Violência entre vizinhos, briga de trânsito,
isso.
E acidente com crianças. Isso pode impactar nessas questões, deputado delegado Edson Moreira?
A maior verdade que eu ouvi aqui agora, nesse momento, foi que esse número de armas vai parar na mão dos criminosos, que essas armas que os criminosos têm são armas legais. Ó, bandido, criminoso, não usa 38. Criminoso gosta de 9mm, 45, fuzil, arma longa, alto poder de fogo. Quem usa garruchinha, coisa antiga, 38, bandidinho pé de chinelo. Quer dizer, o grande número de armamento hoje é de 9mm para cima. Eles querem alto poder de fogo, tá certo? E, com certeza, pelo que eu conheço, essas armas de 9mm são proibidas. Não tem lojas para se vender. Só que pode ver. Isso aí é restrito às forças armadas e às forças policiais que podem usar. Então, já não concordo. Outra coisa. Aumentar a criminalidade não aumenta, muito pelo contrário. O que aumentou a criminalidade, que quadruplicou com números estatísticos, conforme e legais, e que eu vivi no dia a dia, eu vi in loco o quanto aumentou, o número de latrocínios é 10 vezes maior. É só pegar os números. 10 vezes maior do que 2003, o número de latrocínios. Que o latrocínio não é um crime, é um crime patrimonial em que o dolo é o agente quer roubar. E por isso que e acaba matando para segurar ou para roubar antes. Quer dizer, é um crime patrimonial, não é do júri. E o homicídio quadruplicou. Por quê? Na maioria das vezes, na maioria, em relação ao tráfico e uso de drogas. Por quê? A facilidade com que o criminoso chega para abordar a vítima é muito maior. É muito maior. O que vai assegura a tranquilidade dele. É isso. Mas eu não quero amar a população, mais uma vez eu vos digo. Eu quero que a população tenha o direito de escolher se quer ou se não quer. E tenho certeza que quem não quiser ter uma arma em casa, não vai deixar a arma na loja.
Certo. Obrigada, deputado delegado Edson Moreira. Deputado Van Valente, vou passar para o senhor, então, essa questão do impacto que pode ter, além da criminalidade, na vida doméstica e também em episódios como os que ocorrem em grande número nos Estados Unidos, que inclusive está levando aquele país a discutir novamente a questão da venda liberada de armas, que são os ataques a escolas, universidades, de pessoas com problemas de desequilíbrio e que fazem diversas vítimas fatais e que ocorreu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, há alguns anos.
Então, primeiro eu queria colocar o seguinte, eu me baseio em estatísticas que são sérias, que são do Exército, são das Secretarias de Segurança. Se eu for convencido de outra estatística, eu vou fazer a leitura dos pesquisas internacionais, etc. Eu não duvido, entende? Eu quero a verdade, eu não quero inventar uma lógica que justifique o meu ponto de vista. Em segundo lugar, a maioria dos países do mundo, países inclusive desenvolvidos, Japão, Austrália, proíbe integralmente as armas na Europa. A maioria dos países proíbe ou são seletivos. O exemplo é sempre os Estados Unidos, para dizer que a arma é liberada porque na esquina você compra uma arma de grosso calibre. Até metralhadora se compra. E aí, quando tem essas chacinas, quando tem essas chacinas nas escolas, um garoto se arma de munição, três armas de chacina 25, 30 pessoas, aconteceu nos Estados Unidos, pela cultura que eles têm desde o Velho Oeste. Andar com duas armas cada um, entende? E não pensar numa política global de segurança pública. Então, isso são outras discussões. Agora, aqui no Brasil, não é verdade que a maioria das armas são de grosso calibre, fuzis, AR-40. Não, isso é o crime organizado que possui. Nas favelas, entende? No narcotráfico. Mas o crime diário, o homicídio, o latrocínio, ela é feita não é com fuzil, não.
Com faca, com pedaço de pau, com pedaço de pedra, é tudo? Lógico,
não,
lógico.
70% lógico. É com que arma isso? De fogo.
Não,
só 16%. Não,
80%.
Só 60%. 16% é com arma cortante.
80% é com arma de fogo.
Então, os senhores estão concordando. 80%,
70%. Eu tô falando. Isso, então, é com arma de fogo e não é com fuzil, porque o senhor não tem um fuzil em casa qualquer um. Aí o cara. Sim, ele compra, mas foram apreendidos no Rio 121 fuzis em todo o narcotráfico.
Por exemplo, até porque agora, não dá para fazer. Eu calculo que só. Não dá para fazer um sequestro relâmpago, um por exemplo, que cresceu muito, carregando um fuzil pelo meio da rua.
Exatamente,
né?
Você usa uma arma, você faz um assalto com.
Ou os motoqueiros nas grandes cidades que param não dá para andar de fuzil na moto.
É o número de
armas.
Deixa eu completar meu raciocínio, Ed. Então, eu queria dizer o seguinte. A gente não pode ter uma visão de passar para a população, criar um pânico na população, que não tem política de segurança, que não é possível responder de outra forma à criminalidade para reduzi-la, senão você mesmo se armar. Isso chama saída individual para a violência e não saída coletiva em sociedade. E é esse o grande erro dos que defendem isso. E atrás disso temos interesses econômicos e mais do que isso, tem os interesses dos que têm medo que o medo acabe, porque eles fabricam o medo para poder vender políticas públicas. E eu não concordo, não posso concordar com isso. Então, armar mais a população, na minha opinião, as estatísticas, a vida mostra e vai mostrar mais ainda se passar essa revogação, que vai subir drasticamente o acesso da população a armas. Essas armas vão parar no meio da criminalidade e num país pobre, num país ainda de exclusão social, aumenta a violência. Então, quando a gente diz, ah, hoje é limitado porque só alguns podem ter arma, já existe criminalidade na classe média também. Vai aumentar ainda mais, porque o sujeito compra uma arma que é roubada, ele raspa. É essa arma que pratica a maioria dos crimes, fora o narcotráfico, evidentemente, que é a criminalidade pesada. Então, eu acho que nós devemos ter ciência. Nós somos o Congresso Nacional, estamos legislando para toda a população. Não estamos dando saídas individuais para cada um resolver o seu problema. Temos que resolver o problema coletivo da insegurança pública.
Obrigada, deputado Ivan Valente. Para concluir, deputado.
Olha só, você deu um tempo enorme para ele, ele falou o que ele quis, e agora você me dá um tempinho para me concluir. Olha só como que a balança está errada. O lance é o seguinte, é só pegar os números. Antes do Estatuto do Desarmamento, qual era o número de homicídios? E qual o número atual de homicídios e latrocínios atuais? Você vê que não tem nada a ver. Até o Estatuto, a população podia adquirir arma, podia ter, tinha o direito de adquirir ou não. E depois do Estatuto, o que aconteceu com a população?
Então, o senhor acha que o aumento da violência é decorrente do Estatuto do
O aumento das mortes.
O aumento das mortes é decorrente.
A violência já aumenta já no dia a dia. O que aumenta a violência são várias causas. Uma delas é a falta de educação do povo de qualidade. Porque depois da reforma Passarinho, a educação no Brasil começou a ter um declínio de 68 para cá, de 1968 para cá. Falta educação? Falta. Mas a educação é médio e longo prazo. Tem que investir, tem que arrumar empregos? Tem. São outras causas. São causas que vão demorar um pouco mais. A imediata é o seguinte. Realmente, concordo que quanto mais insegurança, mais algumas indústrias de segurança vão ganhar, segurança privada. Mas acontece o seguinte, o Estado não dá segurança para o povo. O Estado não dá segurança para o povo. Não investe em segurança, porque a segurança ela é invisível. É uma sensação interna. E o Estado não investe. O Estado prefere investir em viadutos para quebrar e coisas que apareçam. Vários esqueletos aí de estradas que levam a lugar nenhum. É isso que eles querem mostrar. Não querem mostrar a tranquilidade do povo. Quando o povo vive uma psicose de insegurança, o povo tem que ter a tranquilidade de sair de casa e trabalhar. E ter o direito individual de escolher ou não. O maior exemplo de direitos civis respeitados são os Estados Unidos, onde a pessoa faz o que quer. A arma está lá na loja. Ninguém manda ele lá comprar. Ele vai e compra o que quer e pode comprar. Por quê? Ele tem o direito de escolher, de livre escolha, de como melhor dirigir a vida dele, sem o Estado interferir, sem o Estado querer dizer como você vai educar o seu filho, sem dar tapa, um tapinha, o grito. Então, quer dizer, o Estado está interferindo demais, brasileiro está interferindo demais na vida do cidadão. Demais. Deixa o povo escolher. O povo escolhe. É a melhor solução.
Eu conversei com os deputados Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, e delegado Edson Moreira, do PTN de Minas Gerais. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Eu sou Fabiana Mello e aguardo uma próxima oportunidade. Até lá.
Brasil em Debate. Os temas nacionais em discussão. A opinião dos deputados. A troca de ideias. Uma produção da TV e da Rádio Câmara.